Olá, viva! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como a hora que puderem estar conosco. Nós estamos aqui com as senhoras, mulheres fortes que lutam o dia a dia para a sobrevivência das suas famílias. O debate de hoje, então, vai ser mulheres vítimas das burlas e que essas mulheres estão aqui a pedir o apoio das entidades da justiça no sentido de poder, então, ajudar encontrar uma solução, pois há muita burla aqui no Namib. As vítimas são mesmo mulheres. Também quem vitimiza isso tudo são também mulheres, e algumas dessas passam por pessoas, gente boa, enganam. A PGR parece-me que não está a corresponder à expectativa, pois essas pessoas vão enganando pessoas. O ambiente está quase que turbulento no Namib. Mas sem mais delongas, então, aqueles que querem falar conosco, quiserem fazer perguntas, as senhoras estão aqui, são três, mas essas mulheres, elas dizem que também não é só elas, há umas outras mulheres também que têm sido vítimas de tudo isto. Então vamos aqui ouvir então o nome das senhoras. Muito bom dia, sejam bem-vindas ao Namib Fala a Verdade. Qual é o nome da senhora?
Eu chamo Sônia Castelo Branco.
Olha, senhora Sônia Castelo Branco. Ok, vamos então aqui ouvir mais outra senhora. Diga-nos então o seu nome.
Neida Afonso.
Neida Afonso. Faz favor, pode chegar no microfone.
Arlete Lúcia.
Sim, senhora. Arlete
Lúcia.
Vamos começar no contato da Arlete Lúcia. Dona Arlete, então contamos um bocadinho. O que se passou convosco então?
Aconteceu no mês de abril, eu fui à escola, meu esposo saiu, em casa ficou apenas duas crianças, uma de 12 anos, o outro de 13 anos. Disse que apareceu uma senhora com o nome de Mila, disse que combinou comigo que era para viver as panelas, mas eu não combinei com ninguém. Ela pegou, perguntou nas crianças, diziam que a mãe saiu. Ela pegou no telefone, simulou que estava para ligar, ligou para mim e ficou assim a conversar comigo pelo telefone, a dizer que, mano, eu estou aqui em casa, vim ver as panelas que nós combinamos. Encontrei as crianças, eu dizia que não tem problema, as crianças vão te atender. Ela desliga o telefone, fala para as crianças que já falei com a mamãe disse que é para mim ver as panelas. Ela vê as panelas e pega os dois jogos de panela, panelas grandes. E um jogo que custa 90 mil, outro que custa 95 mil, total 180 e tal mil. Ela pega as panelas, tira das crianças, pega a monta e foi. Assim que eu chego a casa, as crianças me dizem, não, mamãe, a tia Mila já vinha buscar as panelas. Eu me espantei, tia Mila. Não, eu disse, não, mamãe, aquela tia que conversou contigo, nós vimos. Ela estava a falar com a mamãe no telefone, não. Eu disse, não conversei com ninguém. Ali as crianças começaram a chorar, eu disse, não choram, isso aqui é uma burla, não choram. Aí eu não falei com ninguém. Então, assim, a história aconteceu, mas neste todo caso, só agradeço porque encontrei as crianças bem, porque se não acontecia, podia acontecer coisa pior que isto. Então, assim, depois de dois dias, fui à polícia do Bagdá, meti a queixa. Então, a polícia do Bagdá então, foi pôr o processo em várias subunidades. Então, até que chegamos aqui hoje.
Esse é mais um caso que vamos tendo aqui, vamos debater. A outra senhora, faz favor, então, qual é a experiência? O que é que houve então contigo? Pode-nos contar o que aconteceu?
Ok, comigo não difere muito do que aconteceu com a dona Arlete. Comigo é a mesma forma. Aconteceu por duas vezes, essa mesma mulher, que seguindo as minhas investigações, chama-se Minga Lelele, e que mora no 5 de abril. Essa mesma que também já esteve presa no SIC. Eu consegui meter o caso no SIC, o SIC conseguiu prender essa mesma mulher, mas infelizmente essa mulher foi solta depois de uma semana, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum acordo escrito, como é que ficariam os nossos valores. Essa mulher apareceu na minha tenda de roupa, chegou na minha funcionária, disse na minha funcionária que eu mandei-lhe roupa, tirou roupa no valor de 100 e tal mil kwanzas, simulou que falava comigo ao telefone, não falava comigo ao telefone, nunca vi antes, não conhecia. A mesma coisa fez também na tenda de casa, foi para lá, mentiu que era professora da escola, que está em frente à casa e não é professora da escola. Essa mulher pegou, levou também na segunda tenda algumas coisas no valor de 128 mil kwanzas, mais algumas peças para experimentar, que em torno vai dar quase 300 mil kwanzas. Então, eu confiei na justiça e meti tudo na mão da justiça. Agora, ver essa mulher na rua, não pagou o meu dinheiro, que é de muito esforço, é um dinheiro batalhado que eu batalho para dar de comer as minhas filhas, essa mulher na rua, fazer isso para outras famílias que também estão a lutar para batalhar os seus filhos. Porque esta mulher só vive disso, vive de burla, não faz outra coisa. Eu consegui um mandato, os agentes ou os investigadores agiram com muita precisão e rápido. Essa mesma mulher estava na cadeia, fez uma semana. Mas infelizmente depois de uma semana ela é solta pelo meu processo e daqui a outro lado. Mas pela graça de Deus e como Deus mesmo trabalha em detrimento daqueles que acordam de manhã para ir à busca do pão dos seus filhos, ela está novamente presa no SIC. Pelo processo da dona Arlete das Panelas, já não pelo meu, nem pelo da dona, pelo da dona, mas pelo da dona Arlete. Então nós pedimos encarecidamente à justiça que se faça a justiça, porque nós não somos as únicas mulheres que essa mulher está a burlar, somos muitas. Eu mesma, a primeira vez não fiz queixa, mas a segunda vez eu fui, fiz queixa, fiz as minhas investigações no 5, todas as senhoras no 5 diziam, quem frequenta aqui o mercado que faz isso é a minga. Fomos dar, é mesmo ela que fez, na casa ela negava que não fez, mas com o SIC fomos fazer busca a casa dela depois dela ser detida, encontramos pertences meus, saiu um saco preto cheio com coisas minhas, outras coisas ela acabou por vender. Então essa mulher que mentiu, disse que não, mentiu que trabalha numa instituição pública, que é a escola e não trabalha, na minha outra tenda, na minha funcionária, mentiu que trabalha na comarca, não trabalha nenhuma instituição pública. Mete instituições públicas à frente, mente os nomes, essa mesma mulher. Está fazendo o que na rua? Prejudicar nós que estamos em busca do nosso pão, dos nossos filhos. E a justiça diz que só pode aprender alguém que furta mais de 60 mil kwanzas. Esse é o nosso bocado. E muita de nós trabalha com dinheiro emprestado. Esse mesmo dinheiro emprestado, burlado, a pessoa que emprestou não quer saber. Então nós não queremos fazer justiça por nós próprias, nós queremos que a justiça faça justiça por nós. É isso que eu vim pedir. Porque eu primeiro fui para a justiça e agi com justiça. Porque não foi a polícia quem agarrou a mesma, foi o meu esposo. E eu pedi ao meu esposo que não a tocasse, que levasse ela até a polícia e levou até o comando municipal. Então hoje eu vejo essa mulher na rua, essa mulher a gingar, a gabar-se que nos fez essa coisa. E nós a sofrer. Nesse momento eu estou a ter que fazer negócio com dinheiro emprestado porque alguém veio e meteu as minhas tendas vazias, ao belo prazer. Acordou de manhã e disse, vou lá. Fez primeiro dia 1 de abril, me fez. Voltou a vir me fazer novamente dia 3 desse mês de junho. Não é muita crueldade? Será que é mal eu pedir ajuda da justiça? Será que é mal eu pedir que se faça justiça nesse país? Será que é mal? É só isso que eu quero. Eu não quero mais nada. Eu quero que se faça justiça. Se essa senhora está na rua, que o meu dinheiro seja devolvido. E se essa senhora estiver na cadeia e não, eu, pelo menos na minha pessoa, não tiver que receber esse dinheiro, com a ajuda e a fé de Deus, eu vou trabalhar e vou me levantar novamente. Mas que ela está na cadeia e não tira o pão da boca de mais ninguém. Não que ela não pague, está na rua e atira pão da boca de outras pessoas, porque essa senhora não trabalha, só vive disso. Ela tem filhos, sim, mas nós também temos filhos. Por isso nós vamos em busca do nosso pão. Então cada um que fez o seu filho vai em busca do seu pão para sustentar o seu filho. Não vai tirar o pão da boca de outras mulheres, pão da boca do filho de outras mulheres que estão à procura do pão dos seus filhos. Da minha não. Eu peço que se faça justiça. Que a dona do Minga Lilila, como ela é chamada no mercado, em outras feiras onde ela para, que essa senhora seja punida. Eu não sou a única. Tem alguém de terreno de 2006? Tem alguém, uma senhora no Calipe, nos fardos, que foi um litiasse de atado? Tem a senhora das panelas? Tem a senhora dos calçados? Tem eu? Tem mais outras pessoas que vêm aí aparecendo, que quando vem a fotografia dela dizem que essa aqui já é burladora desde há muito tempo. Quando eu disse que a Minga estava presa, vocês me dizem que ela só fica presa 2 dias e sai. Por quê? A senhora do atado de litiasse disse que já lhe levou presa, ela estava presa. Nem que for um processo, dois processos, mas isso tem que se ver. Porque essa pessoa, ela vai furtando sempre, porque ela sabe conforme a justiça age. Ela já está bem abalizada, porque ela disse na minha cara, eu ir presa. Chama qualquer comandante que você quiser. Porque ela sabe que vai entrar e vai sair. Ela manda levar o bebê dela pequeno na cadeia, que já não mama, fingir que mama. Essa mulher, às vezes, das minhas investigações que eu fiz, eu gastei muito dinheiro para fazer investigação, para encontrar quem é essa senhora. Porque eu não conhecia quem ela era. Para ir parar lá no 5, depois da polícia do 5, lá no fundo, para ir descobrir a casa dessa senhora, eu gastei muito dinheiro. Foram dias, noites mal dormidas. Gastei o meu tempo. Então eu peço que se faça justiça nesse caso. Eu quero justiça. Eu vou acompanhar o meu caso até a última instância.
E nós vamos apelando e pedindo também ao senhor comandante provincial do Namibe, Alberto Sebastião Mendes Limão, que olhe para essas mulheres que estão aqui a reclamar justiça. Há uma mulher que se chama Minga, por vezes chama Maria, então tantos nomes. E esta mulher vai surrapiando, vai tirando aqui, negócio deste, daquele, daquele, roubando. E então, mas sempre solta. Queremos um Namíbia diferente, um Namíbia e que pessoas desse comportamento que a vida é enganar devem ficar lá na comarca do Namíbia. Apesar de que o que vigarizaram nas pessoas, por exemplo, a dona aqui perdeu cerca de 200 e tal, mil kwanzas, a outra senhora foi 100 e tal, já são 300, e depois a outra senhora são 300 também, são 600, 700, então muita gente está a ser enganada. Olha, vamos ouvir mais aqui a história da dona Afonso.
Eu, sinceramente falando, acho que as outras já disseram tudo. O que a gente pede nesse preciso momento é mesmo justiça. Por quê? Porque é complicado, hein? Nós todos somos cidadãos angolanos, é complicado quando alguém, um estranho, entra em nossa casa, tira nossos pertences e na mão de menores. Uma pessoa que não nos conhece chega com nossos nomes em nossas casas, com contatos telefônicos, é muito, isso até arrepia a pele. É muito, mas muito complicado. E a minha inquietação é, afinal de contas, há justiça nesse país ou não? Nós só queremos justiça. O caso é complicado. Senão nós somos obrigados... A senhora foi detida, depois foi solta pelo meu processo e o processo da outra, conforme ela já disse anteriormente. Volta e meia a gente vê ela solta na rua e agabar-se de que podem me levar onde quiser, chamam o comandante que quiserem, eu não vou presa. É complicado. E nós ficamos a nos perguntar, afinal de contas, quem é que está lá dentro, que faz parte dos órgãos da justiça, que fica sempre a soltar essa camarada? E pode-se dar o caso que seja uma rede. Convém investigarem bem essa tal Minga, nesse momento ela está detida. Convém fazer mesmo uma investigação profunda, de formas que se calhar chegam ao fundo, se calhar é uma rede. Se calhar ela não está só. Então nós clamamos por justiça. É o que nos trouxe aqui.
Muito obrigado. Aqui então vamos chamando aqui, vamos pedindo a PGR, ao SIC, isso claro, estamos a falar já para o senhor delegado do interior, comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, que esta pessoa, esta mulher tem que estar lá na cadeia, lá, tem que estar lá na cadeia. É, a dona, quando foi burlada, encontraram teus filhos, falou-se seu nome, é isto.
Sim, ela chegou e, pelo meu espanto, ela chegou com o nome de casa. Sou comerciante há 10 anos, mas os clientes me chamam por Sônia, que é o nome do registro. Ela chegou com o nome de Sony, simulou que tinha o meu número de telefone, simulou que a moça da cantina ao lado da minha casa deu-lhe o meu número de telefone, frente à menina que trabalha comigo, simulou que falava comigo ao telefone, disse que havia de experimentar as coisas em minha casa. Oi, Sony, eu já estou aqui na tua tenda. E você não compra telefone, estou trabalhando, estou sem telefone, não compra telefone porque vim já para vir buscar as coisas que é para vir na tua casa experimentar. Essa mesma pessoa ficou na minha tenda por 2 horas, nem medo ela teve que eu chegasse. Ela fica nos locais onde ela vai fazer isso, ela, quando não encontra a pessoa, simula que vai ficar para dar aquela credibilidade à pessoa, que é uma pessoa de confiança. Ficou 2 horas na minha tenda, não teve medo nem que eu chegasse. E ela, quando chegou com a moto, parou mesmo em frente à tenda, veio mesmo para vir na tenda. Depois de eu chegar, dizer, ela saiu daqui a 30 minutos. Então essa pessoa é quem que está investigando nossas vidas. Tem os nossos nomes, os nossos números de telefone. Nós, como é que nós vamos ficar em paz? Então nós não podemos viver em paz na sociedade porque tem alguém que está na rua a investigar nossas vidas. Como é que ela sai do 5 para ir até no platô? Como é que ela conhece a minha casa? Como é que ela sai do 5 para vir especificamente na minha tenda aqui na cidade? Como é que ela sabe? Como é que ela conhece? Quem lhe deu esses dados? De onde ela tira? Então ela faz investigações da vida da pessoa. Estamos sujeitos amanhã, deixamos os nossos filhos em casa, encontramos essa mulher, entrou, tirou o que ela bem apeteceu, a belo prazer, e se trabalha com algum meio oculto, vem e mete qualquer coisa nas nossas casas. Então nós queremos pedir ajuda da justiça, someramente isso que nós estamos a pedir, nada mais. Faça-se justiça por nós. Por favor, é só isso que nós queremos pedir. Porque a história é muito longa, é muito comprida. Essa senhora é muito astuta. E eu não sei se ela tem outros compassos, se ela trabalha com outras pessoas. Então nós também estamos sujeitos a andar na rua oprimidos. Mas nós já pegamos essa pessoa, já levamos até os órgãos competentes para dar as suas devidas medidas. E estamos insatisfeitos de ver ela na rua. Nem o nosso dinheiro foi ressarcido. Nem ela mesma está a pagar pelo crime. Me dizem que não, o processo está a decorrer e ela vai pagar, e ela até chegar ao tribunal, se ela não pagar, ela vai detida. Isso eu sei que nesse país em que vivemos, os processos demoram muito.
Demora muito, eu sei que não é hoje nem amanhã. Enquanto ela está na rua, espera que o meu processo seja dado algum final, ela está a fazer a outras famílias. Eu posso ter alguém que me emprestou dinheiro nesse momento para fazer negócio. Há quem não tem, que é o último. Há quem, às vezes, que vai vender, que aquela botija que ela vai buscar dentro de casa é a última. Nas minhas investigações, ela rouba a botija, ela burla terreno, ela chega em casa e leva as coisas. Então, uma mulher que já vem... Tem pessoa que foi burlada terreno em 2016, em 2006, tem pessoa de 2017. Ela, isso é uma prática recorrente a ela. Mesmo que lhe ponha na rua, o dinheiro para ela nos pagar... É mesmo o dinheiro da burla, a não ser que a família dela se disponibilize em pagar. Então eu acho que essa mulher deve pagar pelos seus crimes. Eu peço encarecidamente a outras mulheres que tenham sido burladas pela minga Lelile, que mora no 5, que venham, fiquem alerta e venham mesmo fazer queixa, venham à justiça. Como a justiça alega que é pouco processo, então venham fazer queixa, que essa mesma terra vários processos na justiça, que esse dinheiro chegue a 600 mil kwanza e que a mesma pague pelo nosso dinheiro. Por favor, em nome de Deus, eu peço encarecidamente que seja feita a justiça.
Muito obrigado. Olha, aqui são declarações da senhora Sônia Castelo Branco para as senhoras, a dona Sônia, a dona Arlete, a dona Diolinda. Olha, e eu acredito também que o comandante Limão também está a acompanhar essa nossa conversa. Por que não também mesmo os órgãos da Procuradoria da República? Dona Diolinda Afonso, é desgastante. Você luta para a sobrevivência da tua família e alguém vem em mente, rouba. Quando você vem de serviço e encontra o seu negócio estragado, como é que você sente?
Muito, mas muito mal. É triste até. O que me arrepia mais nessa história toda é de saber que um estranho entrou em minha casa, com menores em casa. Sabe-se lá o que é que ele mais levou e se calhar a pessoa nem deu conta. E são crianças e não se sabe se o número que a gente achou, taxativo que ela levou de calçados, é mesmo aquele ou levou mais ainda. É muito, mas muito complicado. Fico indignada. Só espero que essa camarada fique... Tem-se dito que o lugar de Satanás é no inferno. Então, se é no inferno, para quem vive prejudicando os outros, para quem vive tirando o pão de cada dia dos filhos dos outros, que essa pessoa, para nada serve para a sociedade. Então, essa pessoa deve ficar num sítio que... Estou sem palavras. Porque é arrepiante.
Muito obrigado. Dona Mente, como é que encarou esta realidade?
Esta realidade também me foi tremiu já que eu cheguei, quando cheguei da escola. Tremi porque é uma pessoa desconhecida entrar dentro de casa. As crianças de uma casa que nunca foste entrar. Depois o meu quintal no muro é comprido. Dificilmente as pessoas entram, mas teve coragem de entrar. Ainda as pessoas diziam, tia, a chave não está a aparecer. Ela dizia, está bem, ainda bem, vou esperar a mamãe. A tia sentou. Quando me falaram, ela disse, não, mamãe, eu disse, não falava com ninguém. As crianças choravam, estavam como estão a tremer. Deixa, vamos dar tudo na mão de Deus. Eu até disse, essa senhora não é de Namíbia, só de Namíbia não faz isso. Eu nunca escutei essa história de Namíbia. Eu disse, essa senhora deve ser alguém que está vindo de fora, ou de Lubango, ou de Luanda, já costuma fazer as coisas lá. Veio aqui no Namibe fazer praticar as ações e levar as coisas para o lugar. Essa senhora não é de Namibe. Mas quando descobri que é de Namibe, é uma senhora de Namibe, eu não acreditei. Porque eu conheço as pessoas de Namibe. No Namibe, eu nasci aqui no Namibe. Nunca houve esse tipo de situação. Nós víamos pela televisão em Luanda, em Benguela, em Luambo, até esse tipo de situação. Então, se na nossa província já tem esse tipo de situação. Então, a justiça tem que velar por essa situação o mais grave possível. Senão, se mais está lastrado, a província vai estragar.
Olha, nós agora vamos ouvir o ativista cívico, Vindo Gustongua, o nosso companheiro Timba. Timba, o que tem a dizer então? Mulheres são burladas, apresentam queixa na polícia, na investigação criminal. O carrasco, aquele que a vida é enganar os outros, o charlatão, nunca é presa, está aí, continua a enganar pessoas, até que ponto isso é desgastante.
Ok, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, desejar já um bom sábado a todos que estão a acompanhar. Em primeiro lugar, dar nota 10 a estas grandes, de facto, a esta grande mulher que pensaram de cabeça para um membro, pensaram na justiça, não agir por mão própria. Consoante a nossa justiça em Angola, especificamente a província do Namibe, acho que é um mimo. Há um mimo porquê? Porque há tantos processos desse género que não resolvem. E há visibilidade de nepotismo. Que provavelmente essa senhora pode ter alguns laços dentro dessa própria justiça. Imaginemos que o SIC tem esse processo todo. Nunca vai à PGR, nunca se marca data para o julgamento. Alguém está a puxar para trás. Esta mesma pessoa ou este instrutor deve ser investigado e, quando for encontrado, criar um processo a ele. Porque esses investigadores também são avaliados. Mas não se percebe. Essa senhora faz essa dança toda. Na província de Namíbia, ninguém diz nada, ninguém age consoante a justiça. Imaginemos se essas senhoras agissem por mãos próprias. Como é que seria? Seriam mais eles que viriam ao encontro das casas dessas senhoras a dizer o seguinte: não, vocês deveriam vir aos órgãos de lei da justiça para a gente resolver. Mas já está lá faz tempo. E por que é que não resolve? Entendo eu, há uma preguiça e um mimo dessa justiça angolana que precisa de revisão real. Nós não podemos misturar as coisas. Essas mamães têm filhos, têm família. Precisamos entender isso. E a vida está difícil. Então, se eles olham a lei para todos, e de maneira que o João Lourenço já disse, a lei para todos, até para os pobres, e por que eles fazem isso? Há uma desumanidade, digo isto, ao mesmo SIC e juntamente a PGR, entendo eu, caso que o processo vá. Imaginemos, a queixa, cria-se um processo. Depois desse processo, encaminha para a PGR. A PGR marca a data do julgamento. Então, a pergunta é que não fica lei. Será que este processo está sempre no SIC? Será que a PGR não domina? Porque diariamente o Ministério Público, um procurador, vai ao SIC saber de determinados processos em que está lá. É presumível que estes mesmos instrutores podem esconder ou engavetar os processos. É presumível que estes mesmos investigadores há um convênio com esta mesma senhora que faz essa dança na província de Namíbia. Então, penso eu que haja uma justiça, mas essa justiça primeiro tem que começar nesses instrutores que estão com este processo dessas senhoras. Esse instrutor sabe de alguma coisa. Aliás, é detida, depois é solta. Por que é solta? Se alguém é burlador, por que é solta? Será que ela é inocente? Com tantos factos reais, é inocente, ela tem que sair, depois é está detida. Pois tem uma coisa, a nossa justiça tem um problema. Por mais que ela leve o processo para resolver o assunto, quando chega para lá, fica aí totalmente parado, fica mesmo parado há década, até posso exagerar isso, há década, sem nada a dizer. Enquanto que essas famílias que foram burladas estão lá em casa sem um quilo de fubá. Então é preciso que o SIC e a PGR, quem trabalham na íntegra, com honestidade, e mais rápido possível, porque os processos não podem demorar mais de 2 meses, mais de 3 meses. É impossível isso. Alguém está aí, há um ninho. E este ninho, entendo eu, como um procurador provincial de Namíbe, também o comandante Limão, devem sentar, saber o que é que está a se passar, para que as coisas sejam resolvidas. Agora sim, tarde ou cedo, vamos ouvir de novo se a senhora está solta. E a pergunta também que não se cala, como que ela consegue os números? Como que ela consegue detectar as pessoas? Quem tem lhe fornecido os números das senhoras? Nós precisamos entender, é uma investigação muito séria. Porque eles amanhã podem encontrar a casa toda nua. Então, acho que o SIC, o SINSE e outros órgãos têm a maior responsabilidade de procurar ao fundo quais são essas pessoas. Parece-me que há um ninho, é um laço grande, ela não está sozinha. Porque se ela estivesse sozinha, o primeiro acontecimento ela já estaria parada. Já estaria, nem continuaria a fazer isso. Ela faz isso porque alguém está a dizer, vá, não tem problema, nós vamos resolver. Então precisamos de justiça. A justiça tem que mudar. Vamos tentar valorizar a nossa lei. Vamos parar de nepotismo. Vamos parar de olhar na cara das pessoas. Olhem pela lei. Quem cometeu deve cumprir, deve assumir as suas consequências. Caso contrário, então, aquele que está com o processo é que deve assumir. Porque eu até dou uma sugestão. Que o Ministério Público, por exemplo, se nota que um instrutor do SIC demora com o processo ou engaveta um processo porque aquela pessoa é familiar ou um laço, este mesmo deve ser condenado ou processado, criar um crime contra este mesmo instrutor, tendo plena certeza que a partir dali eles vão ser reais, mais radicais naquilo que se trata da justiça.
Muito obrigado, Francisco Timba. Eu, bem-vindo. Olha, vamos cansar porque o nosso micro está muito coxito. Por isso é que agora vamos lutar, ver se a Open Society vai nos financiar também, no sentido de melhorarmos as condições, porque aqui no Namibe não temos outra coisa. Vamos dando voz aos angolanos sem voz, para que o mundo hoje... camarada presidente João Lourenço, também olha aqui. Pois, também vamos falar os nossos companheiros da Bófia e todos eles. Temos que derrotar esses bandidos que tiram sono do povo angolano aqui no Namibe. Nós dissemos aqui, temos que lutar para que tenhamos a paz, a calmia. Então é preciso que o delegado do interior, o procurador da República no Namibe, e se possível também todos que intervêm na administração da justiça, passem a ter encontros periódicos, estude com profundidade esses pequenos problemas que mexem com a família. A dona Arlete estuda, quando vem da escola encontra, olha, as coisas que as crianças tinham em casa foram levadas por uma pessoa que é charlatã. Ora bem, isso é insegurança, isso cria insegurança na família. Essas pessoas, ainda que o que rouba não chegue a 600 mil kwanzas, mas é uma pessoa que roubou aqui hoje, vai roubar em cara da Faustina, vai roubar em cara da Maria, vai mentir em cara da Antônia. Quer dizer, então todos nós vamos entrar em pânico. Não é preciso que essa pessoa seja apanhada, fica lá na comarca, deixa paz nas pessoas e a justiça faça o que é dela. Agora, roubou, fica assim, ninguém diz nada. Não, isso também é um outro problema. A senhora já disse que eu não quis que o meu marido fosse ter com a senhora para não lhe agredir, para não fazer justiça por mãos próprias. A senhora tem a educação jurídica. A senhora Arlete também, ela está fazendo a faculdade. A dona Diolinda Afonso também. Então a justiça tem que agir. Isso é possível, essas mulheres, amanhã mesmo, ou segunda-feira, vamos lhes mandar ir no gabinete do delegado do interior para também ouvir delas. Mas também a senhora Sônia Castelo Branco. Dona, como é que você se sente na gestão desse problema, onde o seu dinheiro está cativo porque alguém roubou os seus bens?
Eu me sinto muito mal mesmo. Quando aconteceu a segunda vez, eu até chorei, a minha tensão subiu muito. Essa minha espinha das costas, eu nunca senti esse tipo de atenção. A espinha das costas doía, eu não conseguia sentar nem me deitar de costas, porque eu estava assim, quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que eu não conheço, que veio por duas vezes ao meu negócio buscar com o meu nome? Eu fiquei, essa pessoa está me vigiar. Essa pessoa pode vir a qualquer dia na minha casa. Eu disse, meu Deus, quem é? Quem é? Eu ia sempre para a oração das 12, eu submetia o nome desta pessoa na oração. Eu disse, Senhor, eu só peço que seja feita a justiça. E eu sempre confiei na justiça do homem e na justiça de Deus. Mas eu sei que a última palavra não é do homem, mas sim de Deus. Então, por eu confiar em Deus, eu sei que Deus vai resolver essa situação. Eu ainda, a senhora amiga foi presa numa quarta-feira. Eu na quinta-feira estive no SIC, fui ter com a procuradora que ouviu a mesma e que soltou a mesma. Eu expliquei à procuradora, eu diante da procuradora, expliquei. Eu não sei o nome da procuradora, Eu expliquei à procuradora aquilo que eu estava a passar. Eu fiz um trabalho de investigação, eu fui para o 5, eu ia para o 5 às 7, às 8 horas, saía do 5 por volta das 12. Eu ia para o 5 às 16, saía por volta das 17. Durante uma semana eu fiz esse trabalho de investigação no 5. Todas as senhoras do mercado aonde eu ia, seja na roupa, seja nas hortaliças, seja na loiça, todas no calçado me diziam, única que faz isso que para aqui é a fulana. Então, segundo as minhas investigações, eu cheguei, expliquei isso aos investigadores, expliquei a mesma procuradora, isso tudo. Expliquei que eu não era a única lesada, que também apareceu pessoas, só que não tiveram a mesma coragem que eu tive. Não confiaram na justiça conforme eu confiei para ir abrir um processo. E como também nas minhas investigações, teve pessoas que confiaram na justiça e dizem que a justiça tem sempre lhes tirado. Quando ela foi presa na quarta-feira, eu vou para o mercado na sexta-feira agradecer às senhoras que ajudaram, né? Que se prontificaram em ajudar. E as senhoras diziam, a minha não demora, a minha só faz 2 dias e sai. Eu só dizia, se ela faz 2 dias e sai, então comigo ela já está mais de 2 dias. Isso porque eu estava a confiar na justiça e a Deus. Mas pelo meu espanto, depois de uma semana, essa mesma pessoa está na rua. Eu não conheci essa senhora, eu fui encontrar essa senhora por intermédio de uma outra senhora, que é a senhora Diolinda, que também foi burlada. Ao explicar aquilo, a senhora Diolinda disse, também já me aconteceu isso. Assim, 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 vamos ainda para tu ver, isso não é a mesma pessoa que te fez. E posto lá, é a mesma pessoa que me fez. Então essa mesma pessoa também fez aqui a outra senhora, como outras senhoras também fez. Tem senhora no Calipe, tem senhora no 5 de Abril. É muita coisa para essa mulher estar sempre na rua. E nós estamos sujeitos, amanhã ela voltar de novo. Então nós não estamos, eu pelo menos no meu caso, eu prego o olho porque sou uma mulher de Deus. Mas fico com o coração na mão,
porque eu não sei quem é esta pessoa, com quem esta pessoa trabalha, se tem uma gangue que trabalha para ele ou que está aí um círculo a rolar, que a qualquer momento, então não posso andar na sociedade em paz? Eu não ando na sociedade à vontade porque tem alguém na rua a fazer das suas? Tem alguém que já foi para a cadeia e sai? Tem alguém que disse na minha cara, pode chamar o comandante que quiseres. Eu já fui presa, agora eu quero. Alguém que fala assim, sabe o porquê está a falar assim? Sabe aonde está a confiar? A mesma tirou-nos água na casa dela. Saem, saem, saem do Mombanjo. A senhora fala muito calão. Vão, vão lá queixar onde vocês quiserem. Nós saímos de lá envergonhadas. Mas soubemos que essa é a mesma que veio tirar os nossos pertences, que veio tirar o pão das nossas famílias. Então não vamos permitir que ela faça isso a mais nenhuma família. Por amor de Deus, aos órgãos competentes, eu peço.
Muito obrigado. Olha, o clamor de uma mãe, uma mulher que luta com honestidade para dar de comer aos seus filhos e ajudar o marido também. Olha, agora vamos ouvir aqui a dona Deolinda Afonso.
Sinceramente falando, eu estou sem palavras. É lamentável, é muito lamentável mesmo que se faça a justiça. A gente quer é transparência nos órgãos da justiça. É o que a gente pede, encarecidamente.
Então, vocês querem ter um contato com o delegado do interior? Dona Afonso, querem ter um contato?
Sim, sim, queremos e muito. Para ele ter que ouvir de nós mesmo, as nossas bocas.
Dona Arlete, o que tem a dizer, então? Como é que vocês conseguem gerir isso?
Pô, está sendo difícil. Que praticamente é próprio, como se diz, próprio fundo que ela levou. Praticamente, nesta altura, o negócio está parado. É 100 e tal mil que ela levou. Subindo a realidade do nosso país, atualmente, é complicado. Estamos já remediando outras coisas com a ajuda daquele, com a ajuda que teve um pouco tempo, que teve pena de nós, que conseguiu um, deu aí um 20, outro deu aí um 30, para iniciar mais outro negócio. Praticamente, ela levou mesmo todo o fundo. E com a nossa realidade, que as coisas dos armazéns, a cesta básica está mesmo difícil para todos, está mesmo difícil, não está dando para gerir a situação.
Já agora estamos quase para terminar. Qual é o apelo que a senhora quer deixar às autoridades da justiça? Já falaram SIC, PGR, tribunais?
O apelo que eu deixo é que tome a peito essa situação, porque ela estando solta, vai continuar fazendo a mesma coisa. Várias famílias estão na mesma situação que nós. Então, ela até pode não nos pagar agora, mas não fica solta. Fica lá onde ela deve estar, porque estando solta é quase nada, porque ela vai continuar estando lá onde ela deve ser. Nossos corações estarão calmos, as outras famílias também estão seguras, a comunidade em geral está segura, porque ela estando solta, ninguém está segura. Por baixo, tu vai continuar sempre fazendo. Depois, ela não tem pena. Encontrando criança como adulta, ela faz. Na minha casa, por exemplo, encontrou criança. O medo que eu tive na criação, se ela não encontrasse as coisas, o que ela faria nas crianças? Tinha coragem? Nem isso? Tinha coragem? Se as crianças fossem remitentes, qual é a posição que ela poderia tomar com as crianças?
Finalmente.
Sim.
Digamos só, a senhora é mulher, ela também é mulher, mas como é possível uma mulher, uma mãe, praticar esses atos de bandidagem, enganar outras mulheres, enganar outras casas, outras famílias?
Isso é errado. Uma mãe é exemplo, é o pilar de uma família. Uma mãe é um pilar, é um exemplo para os seus filhos. Qual é o exemplo que os filhos dele vão tirar? Os filhos dela, quando crescer, quando vão falar, oh, estou grande, da minha mãe bebi daquilo, bebi daquilo, vão beber batidas. Também vão seguir o mesmo cadastro que a mãe costuma fazer. Vão conhecer com aquilo que é um normal. Tudo que ela está fazendo, os filhos dela, será um normal. Então, é uma sociedade estragada. A mãe dela é uma geração, os filhos dela vão seguir o que a mãe dela está fazendo, também será uma geração estragada. Aqueles filhos também vão ter filhos netos dela, vão seguir o mesmo cadastro. Então será geração atrás de geração sempre estragada.
Muito obrigado. Vamos então ouvir aqui então a dona Sônia Castelo Branco. Algum apelo às autoridades da justiça na província?
Sim, eu peço mesmo de coração e peço que Deus trabalhe na mente dos homens, dos órgãos da justiça, que para que esses mesmos homens, seja o comandante Limão, seja os procuradores, que se faça justiça no nosso caso. Nós estamos aqui a pedir justiça, nada mais, como cidadã angolana que eu sou, que a justiça faça nos sentir também cidadãs angolanas. Porque nesse momento eu me senti, eu não sei, eu vi tipo, vou confiar a quem? Se eu não confiar na justiça do meu país, a quem eu vou confiar? Se eu já disse que ela está presa, o meu problema vai ser resolvido. Então, eu vejo ela na rua, eu olhei assim, eu lagrimei. Eu disse, meu Deus, isso não é verdade. Não há justiça para aqueles que trabalham com o suor do seu rosto. Disse, com o suor do teu rosto tu comerás. Então eu quero comer no suor do meu rosto. Essa senhora não trabalha e está com medo do nosso suor. Que ela coma do seu suor e não do nosso. É só isso que eu peço. Faça-se justiça, por favor, neste caso. Por favor.
Sim, senhora. Ok? Então, estamos já na reta final. Vamos agora ouvir aqui a dona Violinda Afonso. Dona Violinda, para terminar o que tem nós a dizer, vamos tentar aí 30 segundos para falar tudo o que tem.
Para terminar, nós pedimos encarecidamente ao comandante Limão. Nós confiamos muito, senhor comandante. Eu passei a confiar muito, senhor comandante, por ter pego o famoso puto pé. A partir daquele momento, quando aquilo ocorreu, eu tirei o chapéu. Então, senhor comandante, por favor, vela pela nossa situação. O meu muito obrigado.
Sim, senhora, agora vamos à dona Arlete. Lúcia, o que eu tenho a dizer?
O que eu tenho a dizer é que também peço encarecidamente às entidades de tutela que vejam essa situação, que resolvam esse problema, que olham, não porque somos senhoras, somos negociantes, porque somos mães, porque somos uma sociedade. Isto é uma sociedade que ela está destruindo. Então, que vela para ter a justiça, vela essa situação para ver se possa terminar.
Muito obrigado a todos. Agora então, para terminar mesmo, temos a dona Sônia Castelo. 30 segundos.
Agradecer na minha pessoa, o Namib Fala a Verdade, por nos abrir as portas. Grata à sociedade no geral por estar a nos ouvir nesse momento e estar a nos acompanhar. Grata àqueles que estiveram conosco e estão conosco até o momento e sentem a nossa dor e a nossa perda. E pedir a mulheres que também estão a sofrer ou sofrendo esse tipo de burla, que denunciem, denunciem. Não pelo que me aconteceu, né? E a justiça agiu dessa forma, mas vamos denunciar para que haja mais caso e que assim a justiça haja de outra forma em casos desse gênero. Porque nós, com o nosso pouco que nós temos, não tendo emprego, vamos batalhando para o pão da nossa, das nossas famílias. Para fechar, eu peço encarecidamente aos órgãos de justiça, seja o procurador, seja o comandante, por favor, nós queremos a resolução desse caso, mas nos termos da justiça, não nos termos da lei da rua. Nós queremos mesmo que a justiça seja feita. Não queremos agir de mão própria. Nunca. Nós temos Deus e com Deus nós sabemos que tudo é possível. Então, não queremos fazer nada que não seja do nosso caráter. Queremos fazer aquilo que nós sabemos que estamos no caminho certo e queremos trabalhar junto com a justiça. Então, que a justiça nos ouça, que a justiça resolva nossos problemas. É isso só que nós pedimos.
Muito obrigado a todos. Então, nós também terminamos com este debate. Mangolê Fala a Verdade. Hoje é sábado, é um Mangolê antecipado. Então, dona Sônia Castelo Branco, nós estamos satisfeitos. Esperamos que, então, sempre que tiver alguma dificuldade, que outros órgãos não os atendam, aqui a casa está aberta. Hein? E também falaremos um dia também sobre o desenvolvimento da nossa província. A dona Arlete Lúcia, estudante universitária, encorajamos, continua a estudar, mas também com o olho sempre atento contra essas pessoas malfeitoras que enganam as nossas vidas e roubam-nos as nossas coisas. Senhora Diolinda Afonso, o nosso agradecimento. E o nosso amigo Chimba, Francisco Chimba, ainda saiu, ausentou-se. Pronto, minha senhora, nós agradecemos imenso. E vamos já agora fazer tudo para que dentro de dias, se não mesmo segunda-feira, ver qual é a possibilidade do delegado do interior, comandante Limão, tem sido uma pessoa muito incansável. Neste momento ele está fazendo um trabalho de proximidade, policiamento de proximidade. Gosta de interagir com as pessoas. E eu acho também que aqui a justiça agora está a melhorar muito. Temos um procurador que é o doutor Eugênio Soneja Cassandi. É um procurador muito aberto. Isso tudo que estamos a falar, eles estão a acompanhar. E se calhar nos próximos dias vocês terão um encontro então com estas individualidades. E acredito que se há um bem que o Estado tem que fazer é proteger os seus membros que são os membros da sociedade. E aquele que comete crimes, não pode haver contemplações. O lugar dele é na cadeia. É o pecador, é no inferno. E aqui na terra, o pecador vai para a cadeia. Então, estamos juntos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Estamos juntos.